Oi, você está escutando o Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros Cristiano Aguiar, Eduardo César Maia, José Roberto Luna e Maria Larissa Farias. Hoje quem apresenta o podcast é José Roberto, e ele conversa com Cristiano justamente sobre Gótico Nordestino, a coletânea de contos que Cris lançou no ano passado, em 2022. Essa conversa, inclusive, acontece por ocasião do lançamento do livro. Confiram.
Opa, então, poxa, pessoal, acho que fazia um tempinho que a gente estava tentando gravar, né? Mas é legal porque, assim, a gente conversa com o livro completando um ciclo do primeiro semestre, assim, né? Então, uma coisa é quando o livro começou, né? O Roberto escreveu duas vezes sobre o meu livro, uma no nosso podcast, no Instagram, no nosso podcast, né, do Afinidades, e outra na revista Continente. E uma coisa era aquele momento ali no começo do ano, né, Roberto? E agora o livro saiu em... A data oficial do lançamento do livro foi dia 2 de fevereiro, né? Mas finalzinho de janeiro ele já estava circulando, né? Já tinha chegado na Amazon e tal. E aí agora é legal a gente tem esse ciclo aí, encerrando aí, o primeiro ciclo do livro, eu acho, de alguma maneira.
É, o livro chegou antes para quem morava em São Paulo, né? Quem mora longe de São Paulo só recebeu no dia mesmo do lançamento, olha lá, né?
E teve uma coisa que aconteceu também, o livro, ele saiu muito rápido, né? Então, ele em pouco menos de um mês, ele esgotou a primeira tiragem. Então, aconteceu que o livro só chegou em outros lugares também, porque não tinha livro, né? Então realmente, agora, eu acho que agora... se bem que você falou para mim que, por exemplo, em Recife até hoje não tem um livro, né? É um negócio que me deixa triste. Mas, de modo geral, hoje ele está acessível para todo mundo, enfim, ainda bem.
Para vocês terem ideia, eu fui logo no começo, quando lançou o livro, ele já tinha sido lançado de fato, e ainda hoje a gente vai na livraria como a livraria Jaqueira, que atualmente é uma livraria daqui, que tem uma diversidade de livros, tem outros autores contemporâneos, mas não tem o livro do Cris ainda. E eu não cheguei a perguntar se havia previsão de chegada, mas aparentemente vai demorar para chegar um pouquinho. Isso é um problema de
olha
fato,
aí,
né?
Galera da Jaqueira aí, ó. Galera da Jaqueira, estiver escutando a gente, pô, traz o meu livro aí, né? Eu morei 11 anos em Recife, o livro fala sobre Pernambuco, tem contos que passam em Recife. Então, poxa, né? Santo e casa não faz milagre, será?
Mas é um problema geral, porque, de fato, muitos livros contemporâneos demoram para chegar na livraria daqui, né? Eu não sei se isso é um problema de outros lugares. Eu imagino que São Paulo não, porque São Paulo é o eixo, né? Mas acho que em outros estados talvez tenha esse mesmo problema. Né? Aí a Amazon acaba fazendo a festa, né?
É, exatamente. E aí acaba que esses, digamos, esses pontos, assim, espaços vazios acabam sendo preenchidos por Amazon, Submarino, entre outros, né? Comércio eletrônicos aí, né?
Então, bom, Cris, é impossível a gente fingir que você não é pesquisador também e que isso não vai afetar seu trabalho de escritor. A gente pode fingir até, mas a gente sabe que não. Minha primeira pergunta, e eu vou tentar ao máximo perguntar coisas que ainda não foram muito bem exploradas, porque de fato já teve muita entrevista que você deu ao longo desse tempo. Eu sei que você tem um trabalho muito interessante sobre a Bíblia como literatura. É um projeto, uma forma, inclusive, interessante, né? Algumas pessoas podem ver isso como algo desrespeitoso, algo negativo, mas é uma forma de demonstrar que a Bíblia tem possibilidades de sentido muito além de uma questão de fé, né? De uma questão de crença ou descrença. Então, pessoas que não acreditam na Bíblia, ou não têm uma religião, podem ler e vão ter ensinamentos importantes, né? Também demonstra a importância da Bíblia para o nosso imaginário. Pensando nessa tua atuação como pesquisador dessa área, qual a influência você diria que tem a Bíblia no gótico nordestino, né? Para além das influências mais óbvias, né? Como o conto que remete a Lázaro, por exemplo.
Essa pergunta é boa. Eu estava, antes da gente começar a gravar, eu estava almoçando com um amigo meu, né? Aqui perto, aqui no Copan, aqui perto. Eu moro aqui no centro de São Paulo. Eu fui almoçar ali no Copan, na livraria Megafauna, com um amigo meu. E aí ele fez uma pergunta ao Roberto parecida, assim, porque ele perguntou assim: ah, Cristiano, como é que você equilibra essa coisa de ser professor, ser acadêmico, né? Trabalho com crítica literária há muitos anos e também ser escritor. E eu não equilibro. A questão é essa. Eu não equilibro. E é muito engraçado porque, às vezes, eu sou visto com desconfiança, assim. Ah, será que ele é acadêmico mesmo? Será que ele consegue um trabalho teoricamente denso? Porque o cara tá ali nessas coisas escrevendo história de literatura fantástica. Ou vice-versa. Ah, esse cara é muito careta. Como assim ele vai ser escritor? Então, Eu sempre vivi um pouco nesse limiar, assim, né? E sem dúvida alguma, por exemplo, às vezes eu não tenho a condição de me dedicar à literatura da mesma maneira que outros colegas meus, escritores, escritoras, da mesma forma que também uma parte do meu tempo e da energia nunca vai para a vida acadêmica full time. Então tem um momento que eu não estou escrevendo artigos ou fazendo elucubrações teóricas, que é algo que também eu gosto muito. Por quê? Porque eu estou contando histórias. Então, mas eu já desencanei, viu, Roberto? Assim, na verdade, a tua pergunta não é exatamente essa, mas eu estou usando você e Juliana como psicanalistas adjuntos para, né, para. Mas eu vou chegar na tua pergunta. Mas você quer falar, né? Diga lá.
É, porque tem um estigma em relação a, no Brasil sobretudo, de que escritor não consegue viver da literatura. E ele tem que colocar a gravata de manhã e de noite e vira escritor. Né? Que é a história do Carlos Monteiro de Andrade, que era sujeito, um poeta incrível, e de manhã tem que trabalhar em serviço público. Né? O cara formado em farmácia, Graciliano Ramos também, né? Escreve de meia-noite para poder escrever. Então fica um pouco essa dualidade entre. É como se o trabalho fosse uma coisa não muito compatível com a literatura e o artista tivesse que ser meio banda voa, não pudesse conciliar com alguma coisa um pouco mais séria, ou mesmo que a arte não fosse uma coisa de fato séria, né? E aí a gente tem escritores que, na verdade, quebra um pouco esse estereótipo, né, da arte como uma coisa muito de inspiração, foge muito a essa parte mais produtiva, que é o caso do Cabral, né? Ele desconstruiu essa ideia de arte puramente emocional e incompatível com a vida real, com a vida pragmática.
É, não, isso eu vou voltar à tua pergunta original, mas já que a gente abriu esse parênteses, isso tem muito a ver, Roberto, com a dificuldade que a gente tem até hoje de profissionalizar a profissão do escritor no Brasil, tá? Essa é uma questão. Então, a fragilidade da condição profissional do escritor no Brasil cria essas espécies de imagens românticas da literatura como um hobby, ou da literatura como uma espécie de coisa chique que eu faço no final de semana porque eu quero me legitimar como um erudito, um intelectual. A literatura das academias, dos salões, do beletrismo. Isso ainda é muito forte para a gente. A notícia boa é que eu acho que a gente tem um panorama para a profissão escritor melhor do que 20 anos atrás, ou melhor do que 50 anos atrás, ou melhor do que na época do Cabral ou na época do Drummond, né, como você citou agora. Mas eu acho que ainda há uma longa caminhada assim para a gente ser feita, porque na verdade é uma longa caminhada para o acesso à cultura, para a educação. O debate sobre profissionalizar ou não a profissão de escritor faz parte de um debate muito mais amplo sobre a questão mesmo das estruturas brasileiras, do acesso à cultura, da questão trágica muitas vezes da educação brasileira. Então, sem sombra de dúvidas. E aí isso também cria um elemento cultural. Eu estava falando com um amigo meu, Roberto, que mora na Rússia, né? Ele estava falando exatamente isso. Eu falei assim: ah, qual é a diferença da visão do russo para um poeta e da visão do brasileiro? Nesse meu amigo é escritor também, né? E ele falou assim: olha, no Brasil ainda tem essa ideia do escritor. Esse meu amigo mora na Rússia há muitos anos. Ele falou assim: olha, quando alguém fala de poeta no Brasil, já imagina um cara meio excêntrico que mora nas nuvens, né? Que tá bêbado, sei lá o quê. E isso é uma das imagens do artista, e não há problema, né? O boêmio, isso é legal também. Mas ele falou que na Rússia, quando se fala de um poeta, se tem uma visão de muito diferente, assim, que não é essa visão desse ser excêntrico, romântico, né? O poeta, segundo meu amigo, na Rússia, por exemplo, é visto como um pensador da cultura, um pensador do mundo social. É claro, no Brasil a gente também vê isso, vê também, mas essa imagem romântica, ela é muito forte, né? Ela é muito forte. E eu acho que ela prejudica um pouco, assim. E aí, por exemplo, isso faz, às vezes, com que a gente tenha ausência de política pública para a literatura, o que envolve não só a formação de leitores, mas também tentar profissionalizar o escritor, a escritora. Isso implica também, muitas vezes, em que as pessoas acham que nós, escritores, vamos trabalhar de graça, né? O que, sem dúvida alguma, é uma coisa assim: ah, participe aqui do meu evento, mas eu vou lhe dar visibilidade. Mas, olha, visibilidade não paga meu IPTU. Então, assim, se eu pudesse pagar IPTU com visibilidade, estava ótimo. Eu cansei de receber convite que assim: ah, queremos você no nosso evento, mas não tem passagem, não tem cachê, não tem hospedagem. Aí eu: ah, então não tem Cristiano também, desculpa, né? Porque se não tem essas coisas todas. Uma vez, inclusive, aconteceu. Pois é, não quero likes, quero dinheiro. Uma vez aconteceu assim, um tempo atrás, de eu estar. Me chamaram para um evento, já tinha me chamado para esse evento há uns anos atrás, Roberto. E aí, bom, teve um momento que minha carreira como escritor estava mais embaixo mesmo, eu digo isso numa boa, assim. Não estava conseguindo publicar, ou não estava com. O meu trabalho não estava com a repercussão que o gótico nordestino está tendo. E aí me ofereceu: ó, queremos você no nosso evento. Eu falei: pô, que bom que me convidaram de novo. Mas não me ofereceram nada, assim. Eu falei: olha, tem passagem? Não. Tem hospedagem? Não. tem ajuda para eu comer nos dias que eu estiver aí nessa cidade? Não, não tem. Eu falei, poxa, mas antes vocês tinham pagado, por que agora mudou? Ele fala, não, porque agora você não é interessa, o seu nome não é, não pega. Seu nome, Cristian, não pega. Seu nome não agrega, assim, não vale a pena eu gastar dinheiro, que era um dinheiro público, para trazer você, porque o seu nome não tá mais assim. Então, são essas coisas. Eu estou há muitos anos na estrada, então eu sei bem como são esses altos e baixos, né, da carreira. Se você quiser, a gente volta para essa questão, né? Mas eu queria voltar para a pergunta que você tinha feito da Bíblia. Né? Então, a Bíblia é importante para mim, porque, na verdade, eu sou leitor da Bíblia antes de ser escritor ou antes de ser professor e pesquisador, porque eu venho de uma família protestante, né? Eu fui criado na igreja presbiteriana, né? Então, a Bíblia era uma realidade cotidiana para mim, para minha família. E, sem dúvida, tudo que eu escrevo é vinculado, tem alguma influência da Bíblia, em especial na ficção, né? Então, eu acho que a Bíblia tem um elemento do fantástico, do fantástico, né? Que, claro, para quem tem fé, é algo real, né? Enfim, que sempre me chamou muita atenção, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia, ela é muito pé no chão nas suas histórias, né? Se você pega, por exemplo, né, o Pentateuco, é os cinco primeiros livros da Bíblia, os elementos sobrenaturais estão ali, mas também são histórias sobre homens e mulheres tentando sobreviver no, na, no mundo, num tempo histórico, que lembra o nosso, né? O tempo narrativo da Bíblia é um pouco diferente do tempo narrativo da Antiguidade Clássica, por exemplo, em que o mundo homérico é o mundo do mito mesmo. O mundo bíblico é o mundo do mito, mas imerso na história, e essa ambiguidade até hoje dá um nó na nossa cabeça, inclusive em práticas religiosas, seja no catolicismo, no judaísmo ou no protestantismo. Por que eu estou dizendo isso, Roberto? Porque o Gótico Nordestino é um livro de literatura fantástica que tem muita influência do horror, mas que sempre parte da vida cotidiana. Os meus personagens estão imersos na vida social cotidiana. E eu acho que eu aprendi essa lição com a Bíblia, né? Tem uma coisa também de influência concreta da Bíblia que aparece no Gótico Nordestino, que a Bíblia ela gosta de fazer, por exemplo, imagens se repetem, às vezes ressignificadas, ou uma palavra se repete, às vezes ressignificada, né? Ou seja, a Bíblia ela retoma a si própria com frequência, né? E com paralelismos, isso que eu queria perguntar. Ela é paralelística, né? E eu apliquei um pouco dessa linguagem para o gótico nordestino, porque, por exemplo, tem um conto no gótico nordestino chamado As Onças, né? Que inclusive vai sair agora em inglês, né? Mas daqui a alguns meses eu vou falar um pouco mais sobre isso. E, por exemplo, no último conto do gótico nordestino, que chama Vampiro, uma personagem ela conta a história de Chapeuzinho Vermelho trocando o lobo por uma onça, né? Ela conta para as netas dela. Então, esse é um tipo de jogo em que palavras se repetem, imagens se repetem, que eu trabalho bastante no Gótico Nordestino, e é uma influência, eu acho, da Bíblia, né?
E em termos de imagem, eu lembro que quando eu era mais novo, eu às vezes acordava de madrugada, e eu juro a você que eu ia para a sala, pegava minha Bíblia aqui da minha mãe, e eu ficava lendo Apocalipse, morrendo de medo, como se fosse um filme de terror. Tem aquelas imagens bastante cabrosas. E essa parte final da Bíblia, não tanto no Antigo Testamento, mas no Novo, tem aquela tensão de fim de mundo, de fato. O mundo tá para acabar, tá para tudo ruir. Os profetas também têm bastante isso, né? Os profetas do Antigo Testamento. Tem alguma imagem específica da Bíblia que ficou e que foi passada mesmo a atmosfera, se foi se passando para você?
Não, essa tua pergunta é muito interessante. Uma coisa que eu ia te falar também é que antes de eu escrever o Gótico Nordestino, eu acho que eu já comentei isso pelo menos com a Juliana, né? Eu falei, Juliana, ela está aqui só hoje no backstage, por isso vocês não estão ouvindo a voz mais charmosa do podcast brasileiro. Estão tendo que ouvir a minha voz e a de Roberto, né? Porque Juliana só está hoje no backstage aí, cuidando da parte técnica. Antes de escrever Roberto Gótico Nordestino, eu tive um projeto que era de reescrever o Gênesis, tá? Seria meu novo livro, tá? Então, eu reescrevi uma boa parte do Gênesis, tá? Do meu jeito, né? Só que aí eu parei, cheguei num ponto assim que eu falei, não, eu não tô satisfeito. Aí eu comecei a escrever os contos do Gótico Nordestino. Então, eu acho que ainda também tem um pouco isso, assim. Tem uma certa concisão na linguagem também, para além dos outros elementos que eu já citei, que eu acho que tá no livro, porque eu tava, né? Eu, por exemplo, reescrevi quase toda a história de Abraão, por exemplo. E aí, veja, tem um negócio ali que é a questão de Sodoma e Gomorra, que é uma coisa muito impressionante para mim, né? Quer dizer, aquela, né, você chegar, você ser esse homem idoso, né, que vai e encontra com Deus, que se porta como se fosse um grande senhor de terras, assim. e eles estão conversando, negociando vidas humanas, como se fossem dois comerciantes, um assim, ah, me dá tanto, que né, custa quanto? Ah, mas se você, enfim, então estão pechinchando vidas humanas, né? E no fim não dá jeito, e aí você tem aquela cena de devastação de Sodoma e Gomorra, né? Em que toda a terra está destruída ali, pegando fogo, e a fumaça vai subindo aos céus. Então, uma imagem como essa está na minha cabeça sempre. O Apocalipse, eu também, né? Você, como eu, vem de uma origem protestante. E o Apocalipse me assombrava, assim, né? Eu lia e ficava tentando entender quais eram os sinais no Apocalipse que estava acontecendo agora, naquele momento. Aí, veja, tem um ponto, porém, que eu queria te falar. Quer dizer, a Bíblia entra no meu trabalho por uma questão individual, da minha trajetória como indivíduo, como leitor e como escritor. Mas ela entra também porque ela está diluída na cultura. Ela está diluída no imaginário cultural. E no caso de uma das estéticas que mais influencia o gótico nordestino, que é a estética do horror, não existe estética do horror sem um diálogo com o imaginário bíblico. Todo essa atmosfera sombria, apocalíptica, está na cultura do horror, está no DNA do horror. Então veja que interessante. Há um duplo atravessamento, há um duplo atravessamento da Bíblia no meu trabalho. Primeiro, por eu ser um indivíduo que teve contato com isso e que amo a Bíblia, né? Claro, com ressalvas, enfim, alguns valores na Bíblia não são mais meus valores, outros são ainda, sim. E também porque eu me alimento, né, às vezes de estéticas que têm um DNA profundamente marcado, queiramos ou não, admitamos ou não, pela Bíblia. Então, por exemplo, a figura do diabo, a figura do diabo, né? A figura do diabo, que é onipresente no horror, vem para a gente da Bíblia, né? No nosso imaginário, pelo menos autores ocidentais, digamos assim, né? A figura da maldição, né? Ah, você está amaldiçoado, né? A sua família tem, enfim. Então, um filme como A Profecia, por exemplo, né? Em que você vai ter o nascimento do Anticristo. Um filme que eu revi recentemente do Polanski, O Bebê de Rosemary, né? Em que a Rosemary vai dar luz ao Anticristo, spoiler, né? Ela vai dar luz ao Anticristo. Ora, o Anticristo é um personagem do Apocalipse, né? Então a gente percebe que, de fato, muitos dos elementos da Bíblia, né, do imaginário judaico-cristão, eu digo judaico-cristão por quê? Porque o horror, não só o horror, mas a literatura fantástica como um todo, nas suas várias vertentes, ela pega a Bíblia e ela pega a leitura que o cristianismo fez da Bíblia, né? O cristianismo expande a imaginação sobrenatural bíblica, né? Então, tudo isso está imerso no, na literatura fantástica, que é realmente a vertente que mais me alimenta, assim. E aí, sem dúvida, Roberto, a literatura brasileira, seja uma literatura brasileira mais clássica, canônica ou uma contemporânea, ela está imersa no diálogo bíblico, e o meu livro, O Gótico Nordestino, não está fora disso. Isso, na verdade, já aparecia no meu livro anterior, quando eu lancei o meu livro de contos, Na Outra Margem do Leviatã, né, pela Lote 42, que é um livro que tem elementos já da literatura fantástica, misturados com uma crônica social, drama psicológico. Mas eu faço várias referências à Bíblia, a começar pelo nome. O Leviatã, do título, é referência, né, ao monstro mítico que está, na Bíblia hebraica. Então, sem dúvida alguma, concordo contigo.
É representante do caos, né? Agora eu queria falar um pouco sobre especificamente essa questão do fantástico e do horror, né? Que é muito forte no seu livro, a rigor estética do seu livro, né? O que você acha que o horror e o fantástico comunicam nos seus contos? Você considera que essa linguagem relevante por que motivo? O que é que você acha que precisa haver o horror para comunicar e não outra linguagem? Por que você escolheu essa forma de se expressar?
Essa é uma boa pergunta, né? Eu já em alguns momentos eu já conversei sobre isso, e essa para mim é uma pergunta difícil. Por quê? Porque, mais uma vez, aquela questão, por que que ela é difícil? Porque às vezes, Roberto, o meu processo criativo não está claro para mim, o que é irônico, já que eu sou professor de literatura, né? Faço crítica literária, faço pesquisa acadêmica. Então, o que que eu acho? Primeiro, mais uma vez, eu acho que eu vou continuar nessa hipótese que eu construí aqui nossa conversa, de uma espécie de caminhada individual que é atravessada por algo coletivo, né? Então, veja, no caso, por que que a literatura fantástica e o horror eu decidi escolhê-las? Porque elas me formaram muito fortemente como leitor, na adolescência, na infância, da Bíblia passando pela cultura pop, e passando pela literatura, seja a literatura do século XIX, em especial o romantismo, seja uma literatura posterior, ao longo do século XX, ou literatura contemporânea. Então, primeiro, por que o horror é literatura fantástica? Porque isso faz parte, de maneira fundamental, da minha caminhada como leitor em eterna formação, né? Então, eu gosto de ler literatura fantástica, eu gosto do horror, e chegou algum momento na minha vida em que eu decidi retomar isso e abraçar isso de maneira mais forte, né? Por que que eu abracei? Eu não tenho essa resposta totalmente. Em parte, eu abracei porque eu passei por questões difíceis na vida. Pessoas que morreram, pandemia, crise política, treta com família, porque uns votavam no Bolsonaro e eu odeio o Bolsonaro, como vocês bem sabem, né? Problemas pessoais, separação de um relacionamento, enfim. Então talvez eu tivesse num momento meu barra pesada que coincidiu com a vontade de voltar para essa coisa do horror, né? E da imaginação. Veja, então essa talvez seja uma primeira questão. Eu acho que, e é que entre esses fatores, eu acho que a pandemia, ela foi para mim importante, a pandemia e a crise política nos últimos anos, porque eu tenho a impressão de que o realismo tradicional para mim não tem conseguido dar conta de narrar os impasses contemporâneos, seja no Brasil ou seja no mundo. Por quê? Porque a gente vive tempos em que parece que há uma espécie de vivência íntima e coletiva de um espírito distópico. E eu acho que esse espírito distópico dos tempos, é um espírito distópico dos tempos, ele pode ser muito bem traduzido também pela literatura fantástica e em especial pelo horror. Aqui um adendo, tá? Aqui um adendo. O adendo é: eu não estou dizendo que o realismo não deve fazer nada, né? Eu estou dizendo que a literatura fantástica e o horror, dentro da literatura fantástica, ele vem somar. Ele vem somar. Ele vem dizer: olha, existe um lado da realidade que a gente está tentando recriar poeticamente, porque a literatura é isso, essa recriação poética da experiência histórica, que eu acho que o realismo não consegue. Assim como talvez o realismo não consiga também chegar, assim como, desculpa, a literatura fantástica também às vezes não consegue chegar em alguns pontos que o realismo tradicional, flaubertiano, tchekoviano, vai muito bem, né? Então, acho que essa, Roberto, é uma questão. Mas existe uma outra questão também. É que eu olhei para o panorama da literatura contemporânea brasileira e eu percebi que eu não estava satisfeito com o meu lugar nessa literatura. E eu percebi que eu precisava encontrar meu lugar mais próprio. E para eu encontrar meu lugar mais próprio, eu voltei àquele cristiano adolescente ou criança, leitor da Bíblia, que assistia Cine Trash do Zé do Caixão nas tardes, né? da Bandeirantes, que lia quadrinho de horror da DC Comics, que adorava a poesia de Augusto dos Anjos. E eu falei: olha, eu acho que aqui eu preciso voltar para isso. Eu preciso voltar para isso para buscar um caminho mais próprio, mais original. E eu acho que eu consegui um pouco isso, pelo menos encontrar o meu caminho a partir do gótico nordestino. Então, digamos assim, o arremedo de resposta que eu posso dar é esse. Mas o processo para mim também não é tão claro assim, sabe?
Porque também existe uma mistificação em torno do realismo, né? As pessoas esquecem que o realismo também é uma linguagem, ela também é uma forma de tentar comunicar alguma coisa, né? Ela é uma escolha, ela não é algo mais apegado à realidade do que um fantástico, né? Ela é aparentemente mais apegada à realidade do que o fantástico, mas ela é uma escolha de entre muitas possibilidades de descrição dessa realidade. Tanto que, como você disse, tem coisas que acontecem no Brasil que são completamente absurdas, né? Não dá para uma descrição real do que acontece no Brasil pode ser muito fantástica até, né? Muito absurda.
Eu concordo. Lembra quando a gente falava, a gente tem um, né, o podcast, a gente tem um grupo de zap, né, em que a gente fica fofocando e falando mal das pessoas. E aí lembra, eu postei, agora há pouco eu postei um negócio lá de uma galera aí que tem uma terapia atlantiana quântica, assim. E aí eu acho que Juliana perguntou: mas isso é real? Eu falei: olha, se for absurdo, é real. O que fizer lógica, provavelmente é ficção. É um pouco isso que a gente está vivendo hoje. Mas eu concordo, eu acho que o que você fala, Roberto, é precioso demais. E eu acho que quando você diz assim: olha, o realismo é uma linguagem, eu acho que essa frase é fundamental. E eu acho que às vezes, nós, vou indo para o outro lado do balcão, acho que às vezes nós, professores e críticos literários, nós atribuímos um papel às vertentes do realismo na literatura brasileira que ele não deve cumprir, tá? Isso, e às vezes esse papel que a gente atribui ao realismo, ele apequena a nossa perspectiva, a nossa, perspe é, nossa percepção do que é a literatura, ou a nossa recepção do que é a literatura, né? E outra coisa, eu sempre digo isso, já disse isso em outras entrevistas também, o realismo é meu melhor amigo, tá? O realismo é meu melhor amigo. Por quê? Porque eu preciso que eu realmente hoje eu não consigo mais escrever uma literatura que seja nonsense, assim. Que é legal também. Existe um Thomas Pynchon, por exemplo. Não é um negócio que eu conseguiria fazer, em que as bases da realidade estão já absolutamente alteradas. Eu não conseguiria fazer mais uma literatura kafkiana, por exemplo, né? Ou um realismo mágico super tradicional. Eu preciso partir, isso para mim está muito consolidado, são as minhas, é o meu estilo e, ao mesmo tempo, minha limitação. Eu preciso partir de um mundo verossímil, de personagens, homens e mulheres, com a psicologia tradicional, né? Uma psicologia verossímil, realista, que estejam imersos em relações afetivas e sociais que fazem sentido para uma certa visão da realidade. E, a partir desse estabelecimento realista, aí eu faço o choque, né? Como o Davi Rose, vou falar portuguesado mesmo, né? O pesquisador do fantástico e escritor espanhol, o Davi Rose fala a ameaça do fantástico. Eu me identifico muito com essa expressão. Então, o realismo é meu maior parceiro, porque a partir do realismo eu depois, em algum momento, insiro a ameaça do fantástico para pensar questões que vão desde questões políticas imediatas, passando por questões existenciais ou por questões sobre o que é a realidade, o estatuto da realidade, que é uma obsessão da literatura fantástica, em todos os seus vieses. Então, sem dúvida alguma, eu acho que é um mantra, viu? Se a gente pudesse, se eu fosse ditador, eu ia mandar todo mundo pegar essa mensagem assim, de Roberto no, no, nos suplementos culturais, nos blogs, no curso de letras, e dizer assim, ó, o realismo é uma linguagem. E ele é tão imaginário quanto a ficção científica, por exemplo, sem sombra de dúvidas.
Que eu lembrei muito de uma coluna que o Reinaldo Azevedo escreveu, eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas ele escreveu em 30 de junho, acredito. Ele falou assim, olha, se Bolsonaro fosse um roteiro, ele ia ser negado por inverossímil. Agora, você falou um pouco sobre esse livro, né, que ia ser de um jeito e acabou sendo de outro, o Gótico Nordestino. Eu queria falar justamente disso. O Gótico Nordestino é uma coletânea de contos, ou você acha que, de que você... Se bem pegou o conto, você acha que tem alguma relação e juntou, ou ele tem um projeto de livro no sentido mais cabralino da coisa, né? Uma ideia de arquitetônica do livro?
Olha, é um pouco das duas coisas, viu, Roberto? Assim, como eu falei para vocês, em maio de 2020, eu estava frustrado porque esse romance ou novela, que seria a reescritura do Gênesis, não estava me levando para lugar nenhum. E aí, enquanto eu estava escrevendo isso, maio, entre, na verdade, março e abril, na verdade, né? Março e abril de 2020, já na pandemia e tal, enfim, já no, 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 naquele negócio. Todas as medidas de isolamento social, enfim, né? E aí, enquanto eu estava escrevendo esse romance da Bíblia, que eu, o Gênesis, né? O Gênesis reescrito, que eu nunca terminei, talvez não termine nunca, eu estava com. Apareceram, Roberto, justamente essas ideias. Ah, eu queria voltar a fazer literatura fantástica mais tradicional e com a pegada do horror. Eu estava relendo muita coisa do século XIX, relendo Hoffman, relendo Mary Shelley, relendo Edgar Allan Poe, relendo Álvares de Azevedo, alguns dos contos fantásticos também do romantismo brasileiro e do realismo também, né? É do século XIX, de modo geral, né? Então as ideias vinham e vendo. Quando eu decidi abandonar o projeto do romance, do Gênesis, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou escrever agora aquele conto das onças, que eu sempre quis escrever e que estava na minha cabeça, né? Eu comecei a escrever, eu comecei a me abrir para ideias, que eram ideias para o Gótico Nordestino. Aí, no meio do processo, eu tinha escrito uns quatro contos já, três contos, e já tinha um conto antigo chamado Firestarter, né, que tá no livro também. Eu sei que você gosta desse conto. Eu tinha escrito a primeira versão em 2018, do Firestarter. Aí eu parei e falei, não, peraí, eu preciso de um nome para isso. E aí, já contei essa história várias vezes em entrevista, eu peguei do Alan Moore o nome Gótico Nordestino, né? Ele tem um gótico americano. E eu peguei o Gótico Nordestino. E aí eu falei, não, eu acho que eu tenho acho que um universo. Um universo. É quase como se fosse um seriado, em que cada episódio é uma história fechada, mas que cada episódio tem um universo em comum, que é esse universo do gótico, do horror, da ficção científica, do realismo psicológico, drama psicológico, etc, etc. Então, só que inicialmente esse projeto chamado Gótico Nordestino estava junto com outros contos. Só que eles foram crescendo tanto, né? Crescendo tanto, que eu falei, sabe uma coisa? Esses outros contos eu acho que eu vou engavetar. Eu conversei com a minha agente também, a Mariana Teixeira Soares, e eu falei, ó, Mariana, tô querendo ir por aqui, o que é que você acha? Ela falou, Cristiano, acho legal. Tenta ir por esse caminho que seria o Gótico Nordestino. E aí, então, no meio, quando eu tinha metade do livro escrito, Roberto, eu falei, não, isso aqui, eu tenho um projeto agora, entende? Então, começou de forma intuitiva, embora eu soubesse que eu estava indo num caminho, e no meio do caminho eu falei, não, realmente agora eu vou fechar esse livro com uma ideia de projeto, que é um projeto de resgatar para mim, né? A literatura fantástica do século XIX, um pouquinho do romance 30, escrita modernista e o horror, que eu acho que são os ingredientes principais do livro. Então, há mesmo essa ideia de projeto, mas ela só ficou clara no meio do processo. Só que, sei lá, quando eu fecho o livro, quando eu mostro para a Companhia das Letras, eu já estava. E quando o livro é contratado, eu edito o livro, já edito em função do projeto. Por exemplo, são 9 contos no Gótico Nordestino. Seriam 12, perdão, seriam 11 contos. 11 contos. Só que dois deles não se passaram. Dois deles, dos 11 contos, dos 11 eu tirei dois. Por quê? Porque um deles tem até a ver com o gótico nordestino, mas se passava em Brasília. Eu falei, não, eu quero que seja sobre o Nordeste, assim. É um conto que eu adoro, mas eu vou tirar. O outro, que eu vou publicar talvez uma antologia ainda esse ano, é protagonizado pelo Frankenstein, pela criatura do Frankenstein, se passa no Polo Norte. E eu falei, não, e assim, não é muito horror, é mais uma coisa de ficção científica, meio paródica, eu não sei nem que gênero seria. Então, embora eu gostasse muito desse conto do Frankenstein, ele não cabia no projeto, porque o projeto, de fato, me dava um universo. E esse universo tinha suas limitações e potencialidades. Então, eu tirei esses dois contos, né? Então, isso eu acho que isso é um exemplo, assim. Então, veja, mais uma vez, eu descobri melhor o livro na metade do caminho, mas quando eu descobri, eu fechei todo ele, todas as etapas editoriais, pensando nele como um projeto mesmo.
Então, um desabafo. Eu odeio o número ímpar em livro. Então, ia ser 9 ou 11. De todo jeito, eu ia ficar agoniado com.
Eu sou o contrário, eu odeio o número par, porque houve uma época que o Gótico Nordestino tinha 8 contos. 8 contos. Aí eu falei para meus editores: posso fazer um nono? Posso colocar o um nono? Eles falaram: Cristiano, pode, a gente vai olhar se tem a ver e tal. Então, para mim, eu não gosto de número par em livro, assim. Então, realmente, eu acho que agora tem um racha aqui no Afinidades, entre as pessoas do número par e do número ímpar, assim. Acho que agora pode fechar a conversa, pode fechar a barraca.
Tem que ter uma coisa cabralina para mim, tem que ter um motivo de ter 9. Tem 9 porque, divide por 3 dá 333, vezes 2 dá 666. Aí eu tenho sentido para mim. Mas é 9
Boa,
aleatório, eu não gostei.
nossa, eu não pensei nisso, eu não pensei nisso. Mas eu vou começar a usar agora. Eu vou começar a usar agora. Mas assim, tem, de alguma maneira, o 9 para mim é um número que, embora eu não tenha procurado uma simbologia específica, ele aparece na Bíblia, ele aparece em Dante, né? Então, assim, não é também um número que eu joguei do nada, assim, né? Uma coisa assim, né? Que eu joguei do nada. Para mim, eu falei, ah, peraí, vou tirar esses 2 pontos. Ficaram 9. Ah, 9 funciona. Porque o que acontece também, às vezes, Roberto, assim, a gente, às vezes, não tem controle da metáfora, porque ela é uma pedra que eu jogo, assim. Eu tenho o que que eu tenho noção? Eu não sei o que que a pedra é, mas eu sei que se eu jogar, ela vai cair na poça e vai ecoar. Então, às vezes eu trabalho assim, bem consciente, outras vezes eu só jogo a pedra, embora eu saiba que ela vai reverberar de alguma maneira.
Bom que você falou em inconsciente, que eu quero justamente falar de inconsciente agora. Você já falou um pouco sobre isso, mas quanto de experiências infantis e de noites mal dormidas tem no Gótico Nordestino?
Olha, eu acho o seguinte, assim, eu acho que o Gótico Nordestino, ele é um livro, ele tem o conjunto de 9 textos, assim. Eu tô falando textos porque eu tô juntando tudo que eu já escrevi, assim, de ficção, de não ficção, que são os 9 textos, assim, mais pessoais que eu já fiz. E quando eu digo pessoais, significa que eles são emocionalmente pessoais, assim, eles têm um estado emocional, às vezes, intenso, né? Eles não são pessoais no sentido de que tem muitas referências diretas à minha vida, porque não tem, né? Toda vez que eu escrevo muito sobre a minha vida mesmo, fica muito ruim, assim. Então, realmente, não tenho talento para isso. Eu me saio melhor quando eu falo de outras pessoas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o livro traduz um estado emocional que é muito meu e da época em que eu estava vivendo, no momento que eu estava escrevendo os contos, né? Então, eu acho assim que eu também eu decidi que a minha escrita no Gótico Nordestino ela não ia ser fria, ela ia ser emotiva. Eu ia me abrir a isso, né? Podia ficar brega, podia ficar exagerado. Para mim isso tinha um valor estético também. Então se acontecia, porque as outras coisas que eu escrevia muitas vezes eu mantinha na rédea curta do racional, na rédea curta da consciência da linguagem. E dessa vez eu decidi que ia fluir mais. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, né? Por outro lado, assim, por exemplo, você falou especificamente da infância. Não tem nenhum pesadelo da infância que eu tenha traduzido, mas existem muitas crianças no Gótico Nordestino. Eu só tive noção disso depois, né? O Andaluz, o primeiro conto, é a criança, as onças têm criança, né? Um conto A Noiva, que é um dos mais comentados, é criança, enfim. E eu diria para vocês que todas as crianças são um pouco cristiano-criança. Assim, eu acho que tem uma condição ali de fragilidade, talvez, existe, eu acho, uma certa timidez também em várias dessas crianças que estão no livro, que são muito a tradução de mim na minha infância. Agora, por exemplo, o conto A Noiva, né? Para quem não leu, é um conto que se passa nos anos 70, na época da ditadura militar em Campina Grande. Para resumir muito, são as crianças em Campina Grande que acham um cadáver de uma jovem com um braço, uma mão decepada, e ela sem querer, querendo, cria uma espécie de culto ao redor, né, dessa mulher, desse cadáver. E esse conto, ele foi baseado em parte nas infâncias do meu pai. Calma, meu pai nunca achou nenhum cadáver, não fez parte de nenhuma seita, né, enfim. Mas para reconstruir um pouco essa Campina Grande dos anos 70, eu comprei um vinho para meu pai, aí colo, dei, oh, toma, pega aqui, toma essa taça de vinho aqui, vamos conversar, e fiquei perguntando coisas para ele, né? Então tem, por exemplo, a infância do meu pai, um pouco da infância do papai, mas ao mesmo tempo aquela criança é muito mais eu do que o meu pai. Então, por exemplo, no último conto do livro Vampiro, tem uma pré-adolescente ali, por exemplo, né? Tem uma pré-adolescente que eu acho que ela tem uma questão com o desejo dela, o desejo sexual dela, e que no conto eu dou a entender que isso pode ter uma dimensão violenta, enfim. Então, ela tem uma eu vou usar uma palavra aqui, eu não, você e Juliana são muito mais do mundo psi do que eu, mas ela tem uma neurose, digamos assim, não sei se o termo é correto, em relação à própria, eu não, não é a pro, não é a sexualidade, mas a energia sexual que ela possui, né? A protagonista do vampiro, e isso eu acho que tem um pouco a ver com a minha adolescência e a minha pré-adolescência. Ainda nesse conto vampiro, para não dizer que não teve nenhum sonho, o conto vampiro nasce de um pesadelo, tá? Nasce de um pesadelo em que eu tô, é um pesadelo que eu tive na pandemia, em que eu tô numa casa abandonada, tem uns veludo, tem umas cortinas de veludo roxo escuro. Tá? E eu não lembro mais direito do sonho, né? Mas eu lembro que ficou uma imagem muito forte de um cara assim, meu, um vampiro mesmo, cabelão assim, e tinha uma mulher, né? Tinha uma mulher mordendo o braço dele, e saía sangue, né? Escorrendo sangue. E ele tinha umas gases nos braços, ela e ele tinham umas gases nos braços. Enfim, essa é um pouco a imagem que está no conto Vampiro do Gótico Nordestino, ou que está diluída no. Então teve um pouco isso, viu, Roberto? Assim, esse sonho alimentou muito o conto vampiro, assim, e tanto que como eu escrevi a partir desse sonho, eu não esqueci do sonho, né? Então ele tá na minha eu consigo lembrar dele ainda, assim. Então o lado inconsciente, digamos assim, vai um pouco por tudo isso que eu tô te falando.
Eu pergunto porque é comum entre quem trabalha com literatura fantástica, quem escreve fantástica, tem muito essa questão de memórias de infância, que às vezes não quer nem tocar no assunto, né? De traumas que ficaram, de pesadelos que teve, né?
Eu acho assim que, por exemplo, como eu falei, tirando o conto vampiro, que realmente vem de um sonho, né? Eu acho que eu já disse em outras entrevistas também. Os outros contos, eles vêm, eles talvez tentem trazer o que é positivo do sonho do pesadelo, que é essa ambiguidade, essa sensação de ameaça, essa ideia de que existe um controle de si que está ligado à moral, por exemplo, e esse controle de si pode desabar a qualquer momento e revelar coisas sobre nós, desejos ocultos, né, pensamentos, práticas que talvez a gente não queira que estejam à luz do sol, né? E você tem razão, né? A literatura fantástica ela nasce um pouco para isso, assim, ela nasce um pouco como uma válvula de escape para dizer o que não poderia ser dito. Mas hoje a gente pode dizer muitas coisas, né, sobre nós mesmos, e mesmo assim a literatura fantástica continua, eu acho que, desempenhando um pouco esse papel de mediar os nossos pesadelos com as nossas máscaras, eu acho, né? Então acho que tem um pouco de tudo isso, assim, sim. Eu queria mesmo que se abrisse para. É por isso que eu queria muito que os contos, espero que eles funcionem, enfim, nesse sentido, Roberto, eles fossem contos muito de atmosfera, sabe? De atmosfera, assim, que você realmente entrasse, é o nosso mundo, mas de repente ele fica estranho, ele fica deslocado. E essa atmosfera é uma atmosfera meio enevoada, assim, simbolicamente, né? Em que tudo pode ser possível, mas ao mesmo tempo tem coisas ali te espionando nas sombras, e essas coisas, na verdade, estão dentro de você próprio também, né? Então, era um pouco por aí mesmo.
Cris, para a gente finalizar, queria dar aqui a chance de defesa que o escritor quase nunca tem, que é falar sobre o problema da cultura pop no seu livro, né? Você tem influências muito fortes, como você disse, do Alan Moore, né, dos quadrinhos, da DC, de séries da Netflix também, por que não? E eu queria que você falasse isso. Por que que isso não seria algo negativo, né? Por que as pessoas tendem a considerar ainda que isso é algo negativo? Porque isso não se misturaria com a cultura fosse dizer erudita, né? Embora eu acho que você também tenha essa pretensão de literatura erudita. E o que é que isso te atrai? Por que é que você escolheu essa referência para utilizar nesse livro?
Você falou assim, ah, o problema do pop, ou mas o pop pode ser a solução também, né? Então, veja, tem um pouco a ver com o que a gente tem conversado, viu, Roberto? Essa tarde agora, a gente está gravando, pessoal, numa tarde, né? No final de tarde. Que é o seguinte, essas coisas elas fazem parte de mim também, né? Elas fazem parte da minha formação. Eu gosto de Machado de Assis e gosto de um anime como Evangelion, um dos grandes animes dos anos 90, por exemplo, né? Então, eu gosto da poesia do Augusto Anjos, o que é mais erudito, eruditíssimo Augusto Anjos, e gosto também de repente, ler um mangá de horror, né? Mas vejam, às vezes o que é erudito é o mau gosto, o que é erudito hoje é o mau gosto passado. Então, dois livros como Eu e Outras Poesias, do Augusto Anjos, e As Flores do Mal, do Baudelaire, cujas estéticas eu acho que estão muito próximas do gótico nordestino em alguns aspectos, foram vistos durante muito tempo como uma coisa de extremo mau gosto, às vezes nem considerados como literatura. Então, assim, o que é o pop e o que é a literatura e o que é erudito tem suas flutuações. Não significa que a gente não pode criar conceitos que são consensos também. Eu acho que, assim, eu não gosto dessa coisa. Ah, o que é literatura? Ah, literatura é o que você quiser. Pode até ser, mas você precisa do seu conceito. E o seu conceito tem que ser amarrado teoricamente. Aí vem o lado acadêmico, né, eu acho, de alguma maneira. Então, veja só. Essas coisas do pop, elas são importantes para mim, porque, de alguma maneira, o fantástico, as estéticas da literatura fantástica e do horror, elas não são exclusivas da literatura. Elas surgem, elas se desenvolvem com muita força em outras mídias, tá? Então, essas mídias, elas são importantes para mim também, para a pesquisa da construção poética do que se tornou o gótico nordestino. E eu gosto disso também, né? Então, para mim, o que eu achei? Eu achei, Roberto, que uma coisa podia estar em tensão com a outra. Eu não vejo o meu livro como um livro pop. Ele não é um livro de literatura pop. Se fosse, não teria problema. Mas ele dialoga com o pop. E o que é que eu acho? O que eu tentei? Aí cada leitor, leitora vai me dizer se eu consegui ou não. Eu tentei fazer com que existisse uma relação de tensão criativa entre referenciais pop e referenciais da literatura, digamos, mais erudita, digamos assim, né? Então, eu tentei fazer com que essas duas coisas estivessem em maior ou menor grau no livro, nos contos do livro, e elas se alimentassem mutualmente. Então, por exemplo, a tradição literária, ela evita que o pop tome conta do livro todo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o pop dá uma arejada no legado da literatura do século XIX, do modernismo, que são muito importantes para a escrita do gótico nordestino. Então, assim, mais uma vez, né? A gente tem, assim, em parte, a resposta é porque eu também sou formado por essas questões e eu decidi que, para eu encontrar o meu caminho mais original, o meu caminho próprio, eu não deveria sufocar essa dimensão do pop na minha escrita. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se você faz literatura fantástica, em especial se você está trabalhando com as estéticas do horror, por exemplo, é muito difícil. Isso vale para ficção científica também, que tem um pouco de ficção científica no meu livro. É muito difícil que você não dialogue com essas mídias também, tá? Porque elas são importantes. E eu acho que essas mídias, elas têm coisas a dizer para a gente. Uma boa série do Netflix é a diversão de 90% das pessoas que têm doutorado em literatura nesse país. Tá? Porque toda vez que eu converso com doutores em literatura e linguística, pessoa que escreve resenhas extremamente densas, não sei lá onde, elas vão me falar de alguma série do Netflix que elas estão assistindo no final de semana. Então, assim, existem as séries do Netflix, ou as séries de TV, que elas são uma distração para a gente, mas existem coisas que são muito interessantes em termos de reflexão sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a vida humana. Tem coisas muito interessantes com técnicas narrativas experimentais, mesmo dentro de uma coisa muito ampla. Por exemplo, duas séries que me influenciaram muito são Penny Dreadful, né? Uma série do canal Showtime, né? Que já teve vários streams diferentes. E A Maldição da Residência Hill, que é uma série mesmo Netflix. E essas séries, elas têm um trabalho de construção psicológica dos personagens que é bem interessante, não é uma coisa rasa. E elas, às vezes, têm formas de narrar em cada episódio as suas histórias que são formas muito interessantes que a gente pode olhar e uma escritora pode olhar e dizer, poxa, isso aqui é interessante, eu poderia trazer um pouco disso para cá, né? Então, eu acho que eu vejo... Sabe aquela brincadeira da gangorra? Então, eu vejo a tradição erudita e a tradição pop no meu trabalho, tentando se equilibrar mutuamente. Eu acho que é um pouco isso que é a resposta possível que eu podia dar para você, assim. Aí, claro, a avaliação desse equilíbrio, do resultado disso, não cabe a mim. Cabe a quem está lendo, né?
Aí é com o Robert. Vai lá, Robert.
Bem, então hoje a gente conversou com Cristiano Aguiar. Não temos tempo, mas eu gostaria de fazer um ping-pong com ele, que nem Maria Gabriela, mas fica para a próxima. A gente agradece. Sigam a gente nas redes sociais. Coloquem essa estrelinha aí que tem no Spotify. Ajuda muito a gente. Avaliem nosso podcast com 5 estrelas, obviamente. E confere os outros episódios, que a gente tem bastante coisa aqui legal. Certo? Um abraço e até a próxima. Quer se despedir, Cris?
Não, só mandando um abraço para vocês aí. Valeu. Acho que foi uma conversa bem legal, assim, né? E, bom, se você ficou interessado, interessada em ler o Gótico Nordestino, ele está disponível aí nas livrarias, na Amazon também. E qualquer coisa, manda um oi. Manda um oi lá, eu tô no Instagram, tô também no Twitter. E a gente continua conversando.
E essa foi a entrevista. Espero que tenham gostado. Siga o nosso podcast aqui no Spotify. Deixa aí uma estrelinha aí pra gente. E segue também a gente no Instagram. É o @afinidadeseletivas. Até mais.